Bem-vindos ao episódio 18 de Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e hoje falamos com o João Carreira, que é formado em Direito, mas desviou-se do percurso de Advocacia para uma carreira em Consultoria Fiscal. Esteve 6 anos na KPMG até chegar a Manager e despediu-se pouco tempo antes da pandemia iniciar, sem um novo emprego, para procurar a sua missão e novos desafios. Nesta primeira parte da conversa, falamos sobre este percurso até à saída da KPMG, as razões que o levaram a suspender os estágios da Ordem dos Advogados, o que o atraiu nas empresas e que não tinha nas sociedades, a experiência KPMG, o pedido de mudança de Lisboa para o Porto e o processo de reflexão que deu origem a uma mudança de 180 graus na carreira. Espero que gostem. Olá, João. Bem-vindo ao Top Performer.
Olá.
Está tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo.
Já percebi que estás em confinamento em Coimbra. Como é que é a experiência de confinamento?
Epá, isto já começamos a ficar, infelizmente, especialistas, não é? Na sobrevivência ao confinamento, depois das experiências que temos tido. Mas em Coimbra acho que é um bocadinho semelhante a qualquer outro sítio, não é? Estamos fechados em casa, à espera de melhores dias, basicamente.
É isso. Olha, agradeço-te imenso por teres disponibilidade para te juntares a nós. Eu queria muito ter um convidado como tu e passo a explicar porquê, porque eu normalmente entrevisto pessoas com background de gestão e tu já foges um bocadinho a essa regra e eu acho que cada vez mais o vou fazer, mas o que eu acho interessante é que até nos percursos de gestão muitas vezes indica-se um caminho específico que as pessoas maioritariamente trilham e, portanto, normalmente há aqui um conjunto de percursos que são os percursos típicos das pessoas. Eu acho que em Direito isso ainda acontece mais, ou seja, há um percurso típico que as pessoas devem ou sugere-se que sigam, e eu acho que o teu percurso foge nisso também um bocadinho à regra, e eu acho que pode ser muito interessante para muitos dos nossos ouvintes. Por isso pedia para partilhares de forma muito breve este resumo e depois abordaremos os vários momentos com algumas perguntas que tenho aqui para ti. Parece bem?
Ok, claro, vamos a isso. Basicamente, o meu percurso acaba por ser interessante, acho eu, porque eu começo em Coimbra e depois ando por muitos sítios e acabo por regressar ao ponto de partida, não é? Portanto, eu agora, como dizia, estou aqui em Coimbra novamente. Mas eu fiz a minha formação em Direito em Coimbra, a formação jurídica, portanto fiz a licenciatura 4 anos e depois tive ali mais 2 anos de mestrado em que escolhi a área mais empresarial, e, portanto, na altura era Direito, Ciências Jurídico-Empresariais, Direito Empresarial, porque era a área que eu já tinha identificado há mais tempo como aquela que eu gostava mais. E, portanto, não saindo do mundo jurídico, tive ali, de certa forma, uma oportunidade de começar a trilhar aqui um caminho mais ligado às empresas, ainda no mundo jurídico, e foi essa a via que eu optei. E depois eu concluo, ainda antes de concluir o mestrado, eu acabo por começar um percurso na Ordem dos Advogados, portanto faço essa inscrição e faço a primeira fase da formação da Ordem dos Advogados ainda em Coimbra, e depois acabo por fazer os exames que concluem essa primeira fase, e nesse momento eu já andava a candidatar-me à procura numa posição em Lisboa, e acabo por entrar na KPMG em Lisboa aqui em 2013, portanto já ainda tinha o mestrado em curso e, portanto, acabo por terminar o mestrado já a trabalhar em Lisboa. E, portanto, eu depois fico 5 anos em Lisboa a trabalhar nessa área da fiscalidade, portanto, de consultoria, mas na área da fiscalidade e junto de empresas. Depois transfiro-me 2 anos para o Porto, ainda pela KPMG, em que vou também fazer o mesmo tipo de trabalho, mas num mercado um bocadinho diferente, também exigia outro tipo de abordagem. E se calhar, talvez o ponto mais marcante, assim, mais diferenciador do meu percurso, diria eu, é ao final destes quase 7 anos no mundo da consultoria, eu decidir dar aqui uma volta de 180 graus e sair, pronto, decidi despedir-me e enverdar aqui por um outro caminho, fazer aqui uma reconversão profissional e que está neste momento em curso, que entretanto já passou mais ou menos um ano, mas que pronto, que tem sido muito, muito motivadora para mim. E que acaba por abraçar de certa forma aqui o empreendedorismo, que podemos depois falar mais à frente, obviamente.
É verdade, e de facto é uma mudança, como disseste, de 180 graus, mas eu acho que ainda pode seguir vários caminhos, não é? Ainda tens vários caminhos pela frente, e isso também é interessante, de alguma forma. Tu estavas a falar da tua formação, claramente, portanto, tu tiveste uma formação que é maioritariamente orientada para um percurso de advocacia. E tu começaste a trabalhar, como disseste, já durante o mestrado, não é? Foi na altura da tese, é isso?
Sim, eu tinha o primeiro ano, o mestrado era 2 anos, não é? Que estava previsto, certo. E o primeiro ano tinha formação e aulas e depois tinha avaliação mesmo às cadeiras e depois tinha um segundo ano em que tinha, eu penso que era mesmo 12 meses, portanto, para fazer a dissertação na área que eu escolhesse mais específica depois, claro, dentro do mestrado. E portanto eu inicio o mestrado em 2012, entro na KPMG em 2013 e depois entrego a dissertação em 2014, porque eu até acabei por depois pedir um adiamento do prazo de entrega ali por uns meses e depois acabo por entregar em 2014 e concluir nessa altura. Depois a defesa de dissertação, certo, foi muito rápida.
Ok, mas enquanto estavas no mestrado e, portanto, acabaste por ingressar aqui numa sociedade de advogados, qual era a tua perspectiva? Ou seja, tu na altura era mesmo fazer a primeira fase e ver até onde é que isto ia, ou tinhas uma perspectiva mesmo de carreira de advocacia?
Pois, eu basicamente acabei por enverdar, numa fase inicial, pela ordem dos advogados. Apesar, por um lado, porque parecia mais ou menos o caminho óbvio para quem tinha feito o percurso que eu tinha feito até ali, apesar de eu, para mim mesmo, não estar muito convencido de que aquele seria um percurso, exato, que eu quereria depois dar sequência. Mas é um bocadinho aquela questão que eu acho que ainda temos enraizada quase culturalmente, de que nós temos um percurso mais ou menos pré-definido que temos de seguir, e quando não temos a certeza a 100% do que queremos fazer, temos isso a que nos agarrar. E portanto eu acabei por fazer um bocadinho isso. Eu estava mais ou menos certo que não queria advocacia, mas ao mesmo tempo não tinha a certeza do que é que eu queria mais concretamente, ou pelo menos ainda não conseguia formular de uma forma que pudesse ter ali um plano mais concreto. E portanto eu acabo por fazer isso pensando naquela lógica de, bom, também não fará mal ter aqui a formação da advocacia, se mesmo que eu projete as coisas num determinado sentido hoje, se calhar vai haver uma altura em que isso até me pode dar jeito. E foi um bocadinho nessa ótica que eu acabo por iniciar. E depois o breve período que eu estive numa sociedade de advogados em Coimbra, foi cerca de 9 meses, penso eu, foi precisamente porque tinha que o fazer para poder frequentar a Ordem dos Advogados. Portanto, eu procurei um estágio aqui relativamente perto, em Coimbra, que pudesse cumprir, no fundo, essa formalidade, mas acabei por também não investir assim tanto nessa parte do estágio, e estava mais interessado em fazer realmente a formação da Ordem dos Advogados e ter esse reconhecimento, claro, mais um canudo, não é?
No fundo. Exato. Exato, sim, mas acabaste por ir pelo percurso que seria o tal percurso natural, não é? Pelo menos naquela primeira fase. Mas já agora perguntar-te, porquê que ou chegaste a considerar o caminho de juiz, notariado? Portanto, eu sei que há aqui vários caminhos, não é? Eu não conheço muito bem a área, mas o SES, notariado, há vários.
Sim, eu diria os percursos mais típicos, historicamente, é a advocacia, se calhar concentra talvez 70%, 80% dos recém-licenciados em Direito, e depois tens aqui umas franjas menores. Acho que mesmo o notariado é muito pouco representativo, eu, pelo menos não conheço ninguém da minha geração que tenha ido por aí.
É,
e também a ideia que eu tenho é que é uma profissão que também já acaba por estar um bocadinho envelhecida, portanto, pois, acho que confirma um bocado esta ideia. E o juiz, sim, ou seja, o juiz, acho que hoje em dia, sim, ainda existe aqui algumas pessoas que o procuram, até porque é uma posição quase que exige, eu olho um bocadinho quase como um médico especialista, não é? Portanto, que tem aqui uma formação muito extensa, mas depois chega ali quase a um lugar ao sol, não é? Exato. Tem quase esse reconhecimento da sociedade e eu não tinha, ou seja, estava mais ou menos claro para mim que eu não queria nem ir para juiz, nem advogado, nem notariado. E depois havia obviamente aqui alguns percursos alternativos e eu andava a estudá-los e eu, foi aí que eu comecei também ainda antes do mestrado a pensar no caminho das empresas, muito na ótica de poder fazer uma função in-house mais jurídica, como jurista, pronto, no departamento legal de uma empresa, porque aí aproveitava a minha formação, obviamente que era um recurso que eu tinha para entrar no mercado de trabalho, e de certa forma também dava aqui resposta a este sentimento de querer estar mais ligado a uma organização empresarial e não tanto a uma sociedade de advogados, advocacia em prática individual, etc. E pronto, acabou por ser aqui um meio caminho, acho eu, e eu andava, tinha essa ideia, tinha mais ou menos excluído as outras vias, mas estava ainda numa fase em que estava disposto a experimentar. Portanto, se eu tivesse uma oportunidade numa cidade de advogados, tenho certeza que eu teria ido, porque eu cheguei a candidatar-me a algumas, mas muito na ótica de eu também, para ter a certeza que não quero mesmo, tenho que dar uma oportunidade de experimentar.
Ok, e depois de experimentares, como é que foi a experiência?
Pois, a experiência que eu tive, esta tal experiência de 9 meses, acabou por confirmar um bocadinho a minha ideia. Portanto, eu lidava com assuntos, com temas muito variados em termos de ramo do direito. Portanto, eu lidava com direito penal, muito a questão criminal, lidava também com direito societário, de certa forma, mas ali numa ótica que não era muito do meu interesse, insolvências, por exemplo, recuperação de crédito. Então, eu achava toda essa parte muito enfadonha e realmente não me entusiasmava. E depois toda aquela formalidade das peças processuais, que no fundo é a base do direito, é essa, não é? É termos quase uma linguagem alternativa. Havia ali um conjunto de formalismos, de abordagens e de forma de trabalhar, ou seja, muito ligado a este mundo jurídico, que não era propriamente aquilo que me motivava, já que aquilo que eu procurava seria um bocadinho diferente. Toda essa formalidade muito própria do direito começou a afastar-me cada vez mais e, portanto, começou aqui, de certa forma, a confirmar a minha ideia anterior, e que foi isso também que depois acabou por me motivar a procurar uma outra saída. E é nessa altura que eu depois começo a candidatar-me já para Lisboa, à procura já de coisas um bocadinho diferentes.
É de facto uma área com uma formalidade muito acima das outras, não é? E isso, sim, em termos de fit com a tua personalidade, também foi um tema ou não?
Pois eu acho que o busilis da questão é mesmo reside aí, porque eu acho que é a minha personalidade. Apesar de ser mais ou menos, ou seja, a personalidade é como é, mas eu sou mais ou menos adaptável e consegui fazer um percurso ali em termos académicos até com algum sucesso, e eu compreendia os temas, conseguia expô-los, portanto eu conseguia dar resposta àquilo que seria pedido. Mas em termos de personalidade, essa formalidade típica de direito para mim era muito desmotivante, porque eu gosto de um contacto mais informal, trabalhar se calhar de uma forma mais colaborativa e não tanto seguindo ali regras muito rígidas de como é que nós devemos abordar determinados assuntos ou dirigir-nos, certo, a uma determinada pessoa, e portanto eu acho que também tem muito a ver com isso que disseste, acho que sim.
É que eu tenho esta percepção, visto de fora, porque não sou da área, naturalmente, que é quase uma questão, é quase um confronto de geração com a própria área, não é? Ou seja, porque, quer dizer, a tua opinião pessoal, não é? Eu posso falar da minha, mas a verdade é que a nossa geração, se calhar, e as futuras, as gerações que vêm depois da nossa, são cada vez mais informais e, portanto, há aqui uma discrepância com aquilo que é a tendência de informalismo numa área que pode ter mais dificuldades a captar o interesse dos jovens, parece-me, não?
Sim, é isso que eu acho que é verdade, isso que tu dizes, ou seja, não penso que seja um movimento exclusivo, ou este embate aqui geracional, acho que não é exclusivo do direito, mas no direito é onde se nota que ainda está muito vincada essa vertente da linguagem, da forma de tratamento, e isso acaba por afastar algumas pessoas. Agora, de facto, eu na minha geração também tive muitas pessoas que desde muito cedo, no início do curso, tinham a certeza que queriam seguir a advocacia, que se reviam até nessa forma de, nessa solenidade quase, acho que era algo que até valorizavam e que lhes dava ali até alguma motivação de poder distinguir-se dessa forma, ou seja, ter ali uma linguagem um bocadinho diferente, mas a mim era o efeito contrário. Portanto, eu tenho muito mais essa perspectiva mais terra-a-terra, mais discussão informal dos assuntos, e mesmo depois na produção de outputs, etc., para mim faz muito mais sentido que seja uma coisa adaptada, que não siga um excessivo formalismo, embora reconheça que, obviamente, o direito tem que seguir ali alguns caminhos de que não pode abdicar, não é?
Também é verdade. Mas por isso, tu acabaste por sair da sociedade sem ainda ter nada formalizado com um futuro empregador, neste caso acabou por ser a KPMG, não é?
Sim, eu ainda durante o meu percurso na sociedade, eu já andava a fazer algumas candidaturas e aí estava a incluir ainda algumas sociedades de advogados, mas estava a procurar mais empresas e foi aí que entrou também a parte das consultoras. Portanto, eu vi ali na consultoria uma hipótese de eu conciliar a minha formação jurídica de base, porque as consultoras contratam pessoas com esse tipo de formação, essencialmente para a função fiscal, para a área da fiscalidade, e portanto eu vi aí essa via interessante para mim. Por outro lado, dava-me aquela experiência mais corporate, que eu também andava a sentir o desejo de experimentar. E, portanto, eu vou muitas candidaturas durante ainda o meu período no escritório de advogados e acabo por sair um bocadinho antes do verão, já precisamente porque tinha a certeza que para mim não fazia mais sentido continuar ali, se todo o meu dia-a-dia, tudo aquilo que eu procurava do ponto de vista profissional e aquilo em que eu estava focado era em mudar e em arranjar uma coisa diferente.
Mas esta mudança obriga-te também a suspender a inscrição na ordem, não é? Porque vocês têm que ter têm que fazer um conjunto de investimentos, até, acho eu, não é? Durante todo o processo, há um conjunto de custos que têm com este processo de inscrição. E de alguma forma tu tiveste que ter a coragem de sair fora deste rumo, não é? E, ok.
Sim, embora, ou seja, eu acabei por fazê-lo apenas quando tive a confirmação de que tinha sido aceito na KPMG. E, portanto, okay. Eu até lá mantive... Okay. Eu saio do escritório de advogados, mas isso é possível fazê-lo como e mudar de escritório durante o estágio, ou seja, isso é possível fazer. E, portanto, eu acabo por suspender a inscrição apenas quando sou aceito na KPMG, isto em setembro de 2013, e aí, confesso, essa decisão não me custou muito, porque eu fiquei muito satisfeito de ter entrado e para mim fazia todo o sentido seguir essa via alternativa. E ao mesmo tempo a suspensão da inscrição parecia deixar ainda ali a porta aberta caso eu alguma vez quisesse regressar. Eu não tencionava fazê-lo, mas uma pessoa nunca sabe muito bem as voltas que a vida dá, não é?
Exato. Ok, e esta oportunidade, a KPMG sendo na área de fiscalidade, também não foi nada que te pôs dúvidas, não é? Porque, na verdade, tu não tinhas um mestrado em fiscalidade, mas é bastante abrangente este tipo de programas de início de carreira, não é?
Pois, eu acho que aí o trabalho que as consultoras fazem, e aqui acho que posso falar por todas as mais conhecidas, que fazem na componente da formação, do onboarding, no primeiro ano, ou seja, eu quando vou para Lisboa, eu tenho 3 semanas de formação, as minhas primeiras 3 semanas de empresa foram 3 semanas em que eu estava todos os dias aí para um hotel ter formação o dia todo,
pois é.
Específica para a função que eu ia desempenhar. A própria formação e as áreas que eram abordadas já era muito específica para o trabalho que eu iria desempenhar e, portanto, eu não senti falta de uma formação diferente, de outro tipo de preparação, mais do que aquilo que já tinha sido testado no processo de recrutamento, que era mais até ao nível de raciocínio matemático, raciocínio linguístico, a postura, soft skills durante a entrevista. A parte técnica, eles têm muita visão, pelo menos na KPMG, que isso é algo que pode ser ensinado.
Claro.
E que é normal que haja depois um percurso de aprendizagem aí também. E portanto, eu acabo por entrar na KPMG ao lado de pessoas que têm formação de base jurídica e outras de economia e gestão, e faço a formação juntamente com elas, mas não havia assim tantas pessoas que tivessem, por exemplo, já um mestrado em Direito Fiscal ou que estivessem melhor posicionadas por causa disso. Porque eu acho que eles acabam depois por formatar as pessoas mais ou menos da mesma forma, recebem a matéria-prima e depois acabam por formatar como acham que faz sentido para a atividade deles, não é?
Ok. Para quem está na universidade, acho que este contexto é muito, muito relevante perceber como é que de facto funciona e tu acabaste de explicar. E esta experiência de mudança para Lisboa, como é que foi? Foi fácil? Adaptaste facilmente?
Em primeiro lugar, foi mais ou menos repentina, porque apesar de eu ter esta ideia na cabeça de mudança, eu tive mais ou menos uma semana só para fazer a mudança logística. Porque eu tive informação que tinha entrado e a formação começava na semana seguinte. E eu nem tive quase tempo de processar o que é que isso significava. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha alguns amigos e até colegas de curso que já estavam em Lisboa e, portanto, eu não me preocupava muito também com aquela parte mais do apoio, ter uma rede de suporte, ter outras pessoas. Isso não me assustava porque eu sabia que já tinha lá essas pessoas, não eram necessariamente pessoas que tivessem a fazer o mesmo tipo de percurso profissional que eu, mas eu tinha essa rede e portanto, eu acabo por ficar em Lisboa muito suportado por essas pessoas que tinha, várias, um grupo de 10, 12 pessoas com quem podia combinar coisas depois do trabalho, podia trocar experiências sobre como é que estava a correr o nosso primeiro ano de trabalho para quase todos, que acho que é importante porque todos nós temos muitas inseguranças quando fazemos a transição aqui da universidade para o mercado de trabalho e eu acho que isso é algo que é muito difícil de mascarar, podem-se mudar muitas coisas, mas acho que isso vai ser uma constante sempre. Portanto, todas as estratégias que seja possível encontrar para suavizar um bocadinho essa transição, eu acho que as consultoras fazem isso bem, não fazem tudo bem, mas isso eu acho que fazem bem.
É verdade, é verdade.
E portanto acabou por facilitar a minha tarefa aí e a minha adaptação considero que foi relativamente fácil.
Boa.
E fiquei satisfeito com essa transição.
Olha, e o tema do formalismo, portanto aqui estavas em ambiente de consultora, mas lidavas regularmente com pessoas que vinham do background direito ou mesmo com áreas jurídicas. Mantinha-se este formalismo ou o contexto também faz com que isto mude?
Eu acho que o contexto, neste caso em concreto, eu não sei se será assim em todas as organizações, mas no meu caso em concreto, eu acho que o contexto acabava por retirar esse formalismo às pessoas de direito. Também nem todos o têm, acho que também é uma questão de personalidade, de postura, mas acabava, é um bocado ligado àquela ideia que eu estava a dizer de que há aqui uma reformatação das pessoas. Em certo sentido, até parece que tu estás a abdicar um bocadinho daquilo que é a tua forma de estar, porque eles formatam muitas pessoas para aquilo, tentando dar-lhes as competências ou insistir naquelas competências que eles sabem que daí a 2, 3, 4 anos vão ser chave para as pessoas terem sucesso na profissão. E aqui, mais não tanto na componente técnica, mas na componente de soft skills. E, portanto, uma das questões da consultoria na interação com o cliente existe. Não vou dizer que não existe alguma formalidade, acho que é incomparável com o que existe numa sociedade de advogados, mas existe essa formalidade, esse respeito quase institucional por um cliente, mas ao mesmo tempo o trato, e essa é a minha experiência dentro da KPMG, o trato é muito informal, pois. As pessoas falam, independentemente do seu nível hierárquico, falam abertamente com toda a gente, trocam impressões com outras equipas e eu sempre senti muito essa liberdade.
E também havia o tratamento por tu, ou não?
Havia, sim. Eu acho que isso era uma daquelas marcas assim mais claras, não é? Nós muitas vezes pensamos nisso. Sim, lá, portanto, era uma informalidade muito grande e que eu acho que também ajuda a retirar aquele peso desta transição da universidade ao mercado de trabalho, ter logo esse... Agora, obviamente as pessoas também têm que perceber que essa informalidade não significa que não tenham que ter postura, que não saibam onde é que é pertinente intervir ou não. Obviamente isso depois é uma aprendizagem também que se faz, é um crescimento.
Sem dúvida. Passado um ano, eu diria, ou pelo menos no início desta experiência, qual era a tua perspectiva de carreira? Era, de facto, fazer uma carreira a médio prazo, longo prazo na KPMG, eventualmente a possibilidade de sair para uma empresa, portanto, como tu estavas a dizer, para uma área jurídica de uma empresa, até, e às vezes, muitas vezes nas consultoras há uma saída para um cliente, não é? Tu consideravas estas possibilidades? Quais eram as tuas perspectivas?
Sim, eu basicamente, quando decido ir para Lisboa e tenho esta oportunidade, eu não fiz um planeamento de quanto tempo tencionava estar, eu não tinha isso muito bem definido ainda. Mas eu sabia que o meu caminho, talvez em que me sentiria mais realizado, achava eu, era mesmo numa empresa, como tu dizias, um cliente final. E também eu tinha tido muito feedback ou lia ou conhecia pessoas que me tinham dito isso, que através de, e acho que há essa ideia ainda, que uma consultora abre portas depois para essa transição muito mais facilmente que eu, por exemplo, quisesse fazer de uma sociedade de advogados ou de um outro enquadramento para uma empresa. A consultoria, ao fazer-me contactar também mais diretamente com outras empresas, com esses tais clientes, formatar aqui também a minha forma de pensamento, saindo um bocadinho do jurídico e dando-me outras ferramentas que eu não tinha e competências, eu olhava para isso como numa perspectiva de eu vou estar aqui 2, 3 anos no máximo, e depois, ou seja, vou estando atento às oportunidades e depois de ter aqui alguma oportunidade de ir para uma empresa que eu realmente sempre tive essa perspectiva. Ao mesmo tempo, não era assim tão fácil, e eu fui-me apercebendo disso, ao nível de oportunidades, porque não, as oportunidades que iam aparecendo não eram muito frequentes, e eu ao mesmo tempo sentia que não procuravam muitas vezes pessoas perfis júnior, então eu comecei a perceber que eu tinha que estar um bocadinho mais tempo, se calhar, do que inicialmente esperava na consultoria, e depois para poder estar mais qualificado para fazer essa mudança depois. E portanto, eu,
Ok, isso é
enquanto estou na
interessante.
KPMG, vou estando atento, vou fazendo algumas candidaturas, chego a fazer algumas entrevistas em empresas. Portanto, eu tive essa ideia muito clara desde o início, mas obviamente tive que fazer aqui um percurso de algum tempo até sentir que estava preparado para poder ser visto pelas empresas como um recurso interessante.
Não, mas isso é interessante, sabes, porque eu acho que no início de carreira, por exemplo, aquela pergunta de onde é que te vês a 5 anos é completamente às vezes um tiro no escuro, não é? Porque nós pensamos uma coisa ou achamos que faz sentido passar 2, 3 anos, seguir por ali e depois, na verdade, as coisas não acontecem como nós estávamos à espera e acabamos por nos deixar estar e é importante perceber as razões pelas quais isso acontece e tu acabaste de explicar um pouco isso também. Não sei se há mais alguma razão que te levou, que seja muito relevante, que te levou a acabar por ficar quase 7 anos e não sair passado 2 ou 3, como tu perspectivavas, se calhar, no início.
Pois, eu acho que é assim, da minha experiência, eu hoje olho para trás e o que eu entendo relativamente a isso, e é um bocadinho a postura que eu tenho hoje também, é importante nós termos sempre um plano. Agora, não há absolutamente garantia nenhuma que esse
Que ele
plano
se vá cumprir.
que se vá materializar. E eu tive muitos planos durante o meu percurso e fui. Mas os planos são adaptáveis, não é? E portanto, o que
É
hoje faz
isso.
sentido, se calhar daqui a 6 meses deixa de fazer sentido porque eu tive uma outra experiência num outro projeto e portanto eu percebo, se calhar eu gosto mais deste tipo de projeto e portanto vou tentar trabalhar mais neste tipo de projetos e isso dá-te logo uma perspectiva diferente sobre a tua carreira na consultoria e portanto o meu percurso acabou por ser e o meu planeamento foi muito flexível e essa era a ideia que eu tinha, eu fui vendo essas oportunidades, mas depois eu fui tendo também progressão dentro da KPMG, e pronto, eu tinha algum reconhecimento ao nível de equipas, era bem tratado, sentia que o meu trabalho era valorizado, e isso tudo também
Isso
é
também
muito
ajuda.
importante. Se for preciso, chegam aqui a esta entrevista e têm uma experiência de consultora completamente diferente da minha, apesar de eu achar que isso também era um mito que vai sendo desconstruído.
Eu também acho que sim,
Mas a minha
isso tem essa
experiência, eu
perspectiva.
tenho que dizer que globalmente foi positiva. Eu acho que acabo por ficar o número de anos que fico, e depois aqui é importante a transição para o Porto. Ou seja, eu diferencio um bocadinho os 5 anos de Lisboa e o mais 2 no Porto.
Ok.
Para mim foi quase mudar de organização. Eu depois posso falar um bocadinho sobre isso. Ser a mesma insígnia, a forma de trabalhar era um bocadinho diferente e, na minha ótica, mais adequada à minha personalidade.
Não, mas acho que podemos falar já sobre isso. Ou seja, tu pediste para mudar para o Porto a certa altura, não é?
Sim,
Porque é que isso
portanto,
aconteceu? E...
eu entretanto, em Lisboa, eu fui progredindo, estava numa posição já mais sénior, eu era senior tax consultant, portanto tinha feito mais ou menos 2 anos, foi nessa altura, tinha 2 anos de sénior e estava envolvido em projetos importantes, tinha clientes, já fazia quase só projetos de um determinado cliente, que apesar de na área do advisory e até da auditoria ser mais ou menos comum, as pessoas acabarem por estar em equipas que só trabalham com determinados clientes, no, na fiscalidade isso não é tanto assim, acaba por acontecer mais à medida que vais progredindo. Portanto, eu tinha ali uma relevância já grande junto de alguns clientes, já entrava sempre em vários projetos, mas depois eu, aqui mais numa perspectiva pessoal, eu comecei a sentir que estava a precisar de uma mudança, aqui em particular, de cidade, de contexto, porque eu sentia que já tinha esgotado o meu percurso ali em concreto, naquelas funções, e não via realmente interesse em continuar naquele modelo, olhando para as pessoas que estavam acima de mim, e que eu acho que é o que nós fazemos, nós
é verdade.
Pensamos, quando pensamos se eu quero ter uma
se
carreira aqui ou não, olhamos para as pessoas que estão acima de nós, exatamente, e eu olhava e não era pelas pessoas, ou seja, não, eram opções, cada um tem as suas, mas eu não me revia no modelo de trabalho que eu via essas pessoas fazer, aquele stress constante, a preocupação em dar resposta a todas as solicitações em simultâneo, e eu achava que eu não tinha perfil, por um lado, e não tinha interesse em seguir essa via. E esta oportunidade do Porto aparece, de certa forma, por eu começar a perceber, houve uma ou duas pessoas que acabaram por fazer esse percurso primeiro, e eram pessoas com quem eu até me dava bastante bem lá dentro, e portanto eu vejo esse exemplo e recebo um feedback muito positivo. Eram pessoas do Norte, e portanto acabam por fazer isso também por razões mais ou menos familiares. Eu era Coimbra, e portanto a mim não era tanto, de certa forma, o Porto está mais próximo, mas não era se calhar o fator-chave, diria eu. Mas eu vi realmente essas transições de outras pessoas, percebi que o feedback que me davam da experiência de trabalho na equipa do Porto, forçosamente...
O ritmo mais tranquilo, é isso?
Não diria tranquilo, mas era uma abordagem diferente... em termos de responsabilidade, talvez, que te... É aquela velha, velha máxima da liberdade e responsabilidade, não é?
Okay.
E havia um equilíbrio muito maior nisso, portanto, confiava no teu trabalho, tinhas flexibilidade também na gestão do teu horário, e isso em Lisboa não acontecia muito. E, portanto, eu vejo essa oportunidade, falo também com quem de direito, com a minha namorada, na altura, ela também estava numa fase um bocadinho de transição, e nós... achámos que podia ser uma boa oportunidade de experimentarmos algo diferente. E eu mantinha uma rede grande em Lisboa, não tinha assim tantas pessoas que conhecia no Porto, mas estávamos a precisar dessa mudança e portanto eu faço esse pedido junto da empresa, das chefias, e acabam, pronto, e também isso eu tenho que dizer, facilitaram muito esse processo, não colocaram nenhum entrave, pediram-me até que eu depois, alguns meses depois, voltasse, por exemplo, por 15 dias, 3 semanas, só para fazer um determinado projeto, o que acabou por acontecer, mas libertaram-me mais ou menos imediatamente, o que foi, para mim foi ótimo, que era o que eu queria também.
O que tu dizes eu acho que é importante, porque nós devemos cultivar as relações que temos no trabalho também, não é? E tentar aprender também com as experiências das outras pessoas, e tu também aproveitaste isso, estavas atento também às experiências que outras pessoas tiveram. E isso deu-te uma oportunidade também de seguir esse caminho. E, portanto, isso é importante, às vezes ficamos na nossa bolha, não é? E é importante falar com outras pessoas. Eu vi numa entrevista escrita que tu deste, uma entrevista online, que tu disseste que a experiência do Porto era como Coimbra em Ponte Grande.
Sim. sim, é uma expressão que eu depois acabei por usar. Porque era isso que eu sentia, ou seja, basicamente o Porto é obviamente a segunda cidade, talvez em dimensão, do país, mas ao mesmo tempo tem uma quase um ar muito familiar, uma dinâmica muito familiar no tratamento das pessoas, numa cultura um bocadinho mais bairrista que Lisboa tem, mas é muito localizado, talvez. No Porto, uma pessoa... Eu comecei a perceber que andas na rua, fazes ali uma vida num bairro, começas a conhecer as pessoas e não deixa de ser uma cidade grande. E, portanto, eu também, obviamente, eu estava a viver numa zona que me permitia ter essa qualidade de vida, porque eu vivia perto do escritório e, portanto, ia a pé, por exemplo, só isso é logo uma diferença. Hoje em dia nós olhamos para isso, não é? Olhamos para isso aqui confinados e trabalho remoto, etc. E já nem pensamos muito na questão de como é que vai para o escritório ou não. Mas eu já em Lisboa vivia muito perto do escritório, isso para mim dava-me imensa qualidade de vida. E no Porto consegui fazer isso também. E depois acabei por me adaptar à cidade de uma forma mais densa, de certa forma, eu liguei mais à cidade, consegui ter experiências que em Lisboa tinha mais circunstancialmente, e lá está, eu acho que também contribuiu muito para isso, a tal flexibilidade que eu tinha do trabalho, o facto de eu
Claro.
conseguir gerir de outra forma o fluxo de trabalho que eu tinha, e haver respeito pelos horários das pessoas, pela vida pessoal, eu acho que foi uma conjugação das duas coisas. Portanto, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, nesse momento e no período que eu estou no Porto, encaixavam de uma forma muito, muito perfeita.
Pois, é isso. Inevitavelmente, o trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, não é? Portanto, há uma vida pessoal, uma vida profissional e, eventualmente, no Porto conseguiste separá-las melhor, não é? E ter mais tempo para a vida pessoal.
Sim, eu acho que foi exatamente isso. Eu consegui separá-las quase a 100%. Só que o rácio de tempo, vida pessoal, vida profissional, aumentou na parte, a parte da vida pessoal, face a Lisboa.
Ok, isso foi muito importante. E há aqui uma altura em que tu fazes também uma pós-graduação, não é? Qual foi o objetivo? E eu sei que tu também ponderavas, como muita gente o faz no início de carreira, eventualmente ter uma paragem a meio do percurso para uma formação. Foi esta a paragem ou ainda conciliaste isto também com o trabalho?
Eu, a pós-graduação que fiz foi ainda em Lisboa, de Corporate Finance. E, portanto, eu tive ali essa ideia de prosseguir uma pós-graduação. Eu fiz ainda a trabalhar, portanto, era horário pós-laboral. Até tive apoio da KPMG para fazer a formação, porque na altura tinha um programa em que instituíram nesse ano, podias candidatar-te e teres apoio financeiro, subsidiarem-te uma parte da formação, e eu até aproveitei
Boa.
Isso e consegui fazer. Eu acho que eu estava um bocadinho à procura de começar a ver alternativas diferentes para mim. E eu encontrei ali aqui no Corporate Finance, era na Faculdade de Direito, algum ponto de ligação com a minha formação jurídica de base, e portanto eu não era mais fácil, se calhar, do que eu ir de repente para uma formação mais específica na área da gestão ou gestão financeira,
Pois, eu,
que
por acaso,
exigisse outras bases, não é?
Eu diria que Corporate Finance era mesmo de gestão, mas tu dizes que foi na Faculdade de Direito.
Foi, porque não, é um bocadinho surpreendente, não é?
Mas diria, não sei.
Sim, eles tinham lá uns cursos. Se calhar, de certa forma, era como se fosse corporate finance para juristas.
Okay.
Ou para pessoas que vinham com o background mais jurídico, e portanto estava muito ligado também a essa vertente jurídica, dando-te aqui algumas ideias sobre os instrumentos de financiamento que existem nas empresas. Eu achei que era uma área que eu devia aprofundar e tive essa oportunidade, e investi na altura mais a nível pessoal do que propriamente a pensar como é que aquilo poderia ajudar a minha carreira dentro da KPMG.
Pois, eu ia-te perguntar isso, que é se de facto abriu-te novas portas ou se foi mais uma experiência de aprendizagem positiva.
Sim, eu acho que eu quando decidi fazer era porque eu já sentia que tinha que começar a dar passos, fazer alguma coisa diferente do ponto de vista profissional e académico, mas que se refletisse depois no meu percurso profissional como algo positivo que me pudesse abrir outras portas. E eu pensava nisso, acho que ainda muito ligado àquela ideia de que poderia ir trabalhar para uma empresa, que esse tipo de formação também podia ajudar, se calhar, a ter entrada num departamento financeiro, com a experiência de consultoria, mais esta parte do corporate finance podia-me ajudar a não me especializar tanto na parte fiscal, que eu também já começava a sentir que não queria, se calhar, ficar tão especializado, que eu gostava de... Eu sempre tive um perfil um bocadinho mais generalista, apesar de... Eu sempre tive
certo.
Dividido entre o direito e a gestão, logo numa fase inicial de escolha de licenciatura. Depois mantive sempre o interesse, eu leio muito sobre economia, acompanho muito toda essa área. E depois, em termos de formação, fui procurando também ter aqui outras experiências que pudessem ajudar-me a prosseguir depois uma... oportunidades, se calhar, mais generalistas, não tão especializadas na parte fiscal, que eu assisti a muitas pessoas que o fizeram, ou seja, de sair diretamente da KPMG para departamentos fiscais da empresa.
Pois.
No fundo, fazer o trabalho é necessariamente diferente, mas o know-how é...
É semelhante.
É semelhante, sim.
Ok.
Mas também não era bem o que eu estava a tentar procurar, uma coisa um bocadinho diferente, já que me abrisse outras perspectivas que não só da fiscalidade e contabilidade, etc.
Sim, mas a verdade é que em 6 anos e tal tu passaste de analista por senior consultant e chegaste a manager, não é? Consegues-nos explicar um pouco o que é que representa esta evolução e qual é a diferença entre estas funções a nível de responsabilidade e do dia-a-dia?
Sim, basicamente Eu acho que não deve diferir muito nas consultoras, o modelo deve ser semelhante. Mas, basicamente, enquanto uma pessoa é analista, e portanto na KPMG isso significava 3 anos de carreira, acabamos por fazer parte somos o fundo da cadeia alimentar, isso não quer dizer sem desprimor nenhum, porque há um papel, e eu acho que isso é importante, há sempre um papel para essas pessoas nos projetos, e não é só pegar no Excel e fazer as contas que ninguém quer fazer, ou fazer formatações, ou seja, há um papel efetivo da pessoa no projeto, e portanto é se calhar o primeiro patamar de análise é essa pessoa, e pelo menos na KPMG funcionava muito assim. Nós tínhamos aqui um timeline em que eram os analistas primeiro que faziam ali uma primeira análise, uns primeiros cálculos, uma primeira abordagem, e depois passava para com o apoio dos seniors o patamar seguinte, que já certo. Faziam essa coordenação, e portanto posso já dizer que depois, quando tu passas a senior, uma das coisas que te é exigido em termos de competências, de soft skills, é que tu já tenhas capacidade, não diria de liderar, mas pelo menos de coordenar algumas pessoas, e aqui seriam os analistas da tua equipa, já delegar funções, perceber, gerir vários projetos em simultâneo e, portanto, os vários prazos de cada um, e os ritmos de trabalho que é necessário ter em cada um para assegurar que o output sai na altura certa.
Portanto, tu como senior és quem está a gerir o projeto, ou é o manager? Ou seja, a parte operacional, eventualmente, não é? De definir o cronograma, as atividades e delegá-las entre as várias pessoas?
Sim, aqui o manager tem um papel mais de angariação do cliente. Exatamente. Ou do trabalho.
Mais comercial.
Sim, aí é uma das grandes diferenças depois na parte de manager, é essa vertente comercial que é exigida já ao manager que traga negócio, e portanto que angarie trabalhos, que consiga fazer ali algum cross-selling com clientes de outras áreas, e que esteja mais desperto para essa vertente comercial, e obviamente isso acaba também por retirar tempo para um trabalho mais técnico, mas que existe, porque é sempre um dos últimos patamares de revisão do trabalho, obviamente há checkpoints durante o trabalho para ir havendo esse acompanhamento. Se um senior tem dúvidas, quer discutir alguma coisa mais estrutural do trabalho, pode sempre fazê-lo. Pois a perspectiva e a abordagem de cada manager também é muito diferente consoante a pessoa e a personalidade da pessoa. Eu também tive essa experiência.
Mas tu, portanto, como senior, estavas alocado mais a um projeto ou a vários projetos ao mesmo tempo?
Isso depende, ali dependia um bocadinho porque eu estava a trabalhar na parte de corporate, que era basicamente IRC e imposto do selo, nós estávamos divididos por tipo de imposto. E depois dentro, em Lisboa, dentro do corporate, tu tinhas, ia alterando ao longo dos anos, mas tinhas 3-4 equipas que depois acabavam por trabalhar com determinados clientes em particular, não tanto numa divisão por setor de atividade, houve alturas em que era assim no passado, penso eu, mas mais até pensar quem são os managers desta equipa, normalmente era sempre mais do que um, e quais são os clientes que eles têm. E, portanto, eu, se estiver numa determinada equipa, a equipa A, por exemplo, sei que vou trabalhar com uma empresa como a Navigator, ou se estiver na B, se calhar vou trabalhar com a EDP, e depois tens clientes, obviamente, que pela dimensão, pelo volume de trabalho que geram nesta parceria que têm com a KPMG, tu fazes quase uma função em dedicação exclusiva a esse cliente. Eu, em senior, depois acabo por me especializar muito nesses trabalhos, por funcionar quase em dedicação exclusiva, ser um ponto de contacto para esses clientes, mas acho que aí depende um bocadinho da estrutura interna, porque, por exemplo, no Porto já não era assim.
Ok. Como é que era no Porto? Desculpa.
No Porto, tu tinhas, basicamente, ou seja, também os managers também tinham os seus próprios clientes, mas tu, como senior, podias trabalhar com todos. Porque, obviamente, a estrutura sendo também um bocadinho mais pequena.
Ok.
Estamos a falar, talvez nem chegue a 20 pessoas, em Lisboa talvez o departamento fosse 60, portanto havia aqui uma diferença grande de dimensão, é diferente por causa disso, a organização interna.
Ok, então isto acho que está claro, as funções, e houve aqui uma evolução sem dúvida. Não sei se também há algo que tu possas partilhar a nível de devolução de benefícios, quão atrativo é que isto é, de uma forma genérica, para alguém que está numa área destas, versus outros percursos, não é? Ou seja, é mais por aí, uhum, que eu diria.
Quanto a isso, o que eu posso dizer é que, comparando se calhar com outras pessoas que fizeram percursos um bocadinho diferentes ou mais ligados a sociedades de advogados, que também depende muito da dimensão da sociedade que estivermos a falar, há aqui discrepâncias grandes depois a nível de benefícios, e comparando se calhar com empresas, eu acho que numa consultora, e depois acho que também há diferenças entre consultoras, obviamente, não, se calhar serão residuais,
certo.
Acho que te oferece aqui um pacote interessante em termos de remuneração, tanto salário base como os outros benefícios que tinham muitos, e eles sempre investiram muito nisso. Aquelas coisas, se calhar, mais tradicionais, como o seguro de saúde, seguro e subsídio de alimentação, que são, certo, mais ou menos comuns a todas as organizações, mas depois também tinhas seguros de vida, tinhas estes apoios na formação. Agora acho que já não é assim, mas houve uma altura em que também, tu chegando a senior, tinhas possibilidade de ter um carro da empresa, de poder ter essa utilização.
Ok, sente.
Que é um benefício que eu acho que no mercado tendencialmente desapareceu ou é difícil
existe
de ter.
Existe pouco, menos do que antigamente.
Eu digo isto e eu acho que agora já não existe também. Também estamos em circunstâncias um bocadinho diferentes. Mas, ou seja, para uma pessoa, obviamente, há bocado estávamos a falar porque é que eu estive tanto tempo. Obviamente que essa componente da estabilidade de rendimentos, de perspectivas de progressão, também ajuda. Não vou dizer que não. Não é? Porque nós, por muito que sejamos insatisfeitos ou à procura de outro tipo de realização, sabemos que no final do mês, se calhar canalizamos um bocadinho essa frustração em certos momentos, se calhar para a parte da vida pessoal, mas eu tenho aqui uma disponibilidade financeira para se calhar fazer uma viagem, investir noutro tipo de coisas, e acho que durante até determinado ponto isso é suficiente. Eu acho que para algumas pessoas pode ser suficiente para sempre, e isso não tem mal nenhum. E isto já fazendo aqui um bocadinho a ponto,
exato,
porque é que
era isso que eu ia dizer, ou seja, passado ali 6 anos e tal, deixou de ser suficiente, não é?
Sim, é verdade.
Tu tinhas,
sim,
aqui, de facto, eras valorizado, como disseste, tens um percurso profissional que era positivo, se calhar até às vezes acima da média, mas deixaste de sentir aqui algo, foi de facto esta insatisfação que subiu à tona?
Sim, eu acho que foi um bocadinho uma mescla de várias coisas. Portanto, eu já tinha esta ideia já antiga de que eu gostava de experimentar outro tipo de funções e de áreas. Por outro lado, estava cada vez mais a sentir a necessidade ou a vontade de parar para fazer uma formação que me pudesse encaminhar para isso. Pois, a idade, ou seja, e aí não é questão do peso da idade, é pensar, podemos olhar para o percurso que eu tinha feito em termos de carreira até então. Portanto, eu tenho 7 anos, sou um profissional com 7 anos de experiência, se calhar não faz sentido esperar muito mais se eu quero realmente experimentar aqui outras coisas. E a conjugação de tudo isto, e ao mesmo tempo também uma ideia de que eu já tinha chegado ao meu fim da linha na organização, e aqui especificamente não era por ser naquela organização, porque eu gostei muito de estar lá no Porto,
certo,
mas naquela área, e eu comecei a alimentar crescentemente essa ideia de que estava a chegar à altura em que eu tinha que tomar essa decisão. Fosse num sentido ou noutro, ou podia simplesmente dizer, pronto, eu sei que eu tenho esses sentimentos, se calhar vou tentar satisfazer esse meu lado, por exemplo, fazendo isso nos meus tempos livres, pois, ou procurando aqui outro tipo de atividades, não necessariamente até remuneradas, procurar aqui outra, esse tipo de experiências, esse tipo de abordagens aqui noutra...
Mas nós passamos a vida a trabalhar, não é? Portanto,
sim,
é muito tempo do nosso dia que é passado no trabalho. E eu acho que no início de carreira há uma tendência para empurrar estas reflexões para a frente, não é? Ou seja,
ah, sim, sem
no
dúvida.
Início de carreira, deixa ver o que é que isto dá.
Eu acho que é natural também, acho que é natural. Obviamente...
Mais tarde é que... A
sim,
coisa
mas
bate.
Se me perguntares se isto era algo que eu já tinha pensado antes de forma séria, se calhar não, não é? Ter assim uma mudança mais, ou um abandono quase de um percurso em prol de outro ou da procura de um outro, se calhar nunca tinha pensado nisso como até o momento em que realmente o fiz. E eu tinha, era se calhar, alguma sensação de desconforto em alguns momentos que eu depois dizia que era frustração. E dizia, não, isto é frustração normal de trabalho, os dias de trabalho nem todos vão correr. Obviamente eu não me sentia insatisfeito todos os dias, não estava nesse ponto, mas tinha ali momentos quase de uma epifania em que dizia, pá, mas eu não... Eu acabei agora um projeto, ou assim, estou satisfeito porque tive esse accomplishment, não é? Consegui concluir, tive sucesso, mas aquilo não me dava mais do que a satisfação profissional de quase ter respondido às expectativas de outras pessoas. E não, e internamente eu sentia que as minhas
Certo,
expectativas
exatamente.
não se mediam por esse sucesso do projeto, mas por outras coisas. E eu comecei, começou aqui a borbulhar dentro de mim todas estas ideias, e foi assim um bocadinho que eu comecei a construir a ideia de que eu queria parar. E queria tentar outra coisa.
Sobretudo, deixa-me só interromper, quando trabalhas várias horas por dia, não é? Ou seja, eu acho que muitas vezes fala-se disto de trabalhar muitas horas, mas eu acho que há muita gente que está disposta a trabalhar muitas horas. A questão é, tu nas muitas horas que trabalhas, estás feliz ou não estás? Porque se estiveres e se aquilo te preencher, se calhar estás disposto a trabalhar muitas horas, não é?
Sim, eu acho que é mesmo isso, porque de facto também acho que é importante dizer que é no, mesmo que nós trabalhemos em algo que nos satisfaça, que nos realize de uma forma mesmo muito completa, há sempre dias maus, há sempre dias em que não nos apetece fazer, isso é normal.
Claro.
E há pessoas que nem sequer podem fazer uma vida inteira sem sequer refletirem muito sobre isso e viveram felizes. Portanto, isto depois eu acho que a medida é de cada um quanto a isso e não há aqui
Sim,
uma
não se pode
receita.
confundir isto com tiques de millennial, como dizem às vezes.
É, sim, porque, mas era isso que dizias. Portanto, o facto de nós estarmos, eu pensava também nisso, que é, eu estou aqui a trabalhar 8 horas por dia, às vezes mais, em Lisboa às vezes até chegava a trabalhar ao fim de semana algumas vezes, no Porto isso tendencialmente não acontecia. Portanto, aí a questão que eu falava de maior qualidade de vida, e eu pensava, mas se eu estou a aplicar o meu esforço, as minhas capacidades numa coisa que eu depois não retiro disso satisfação pessoal, profissional, se calhar está na altura de eu empregar esses mesmos esforços numa coisa que me motive, porque eu acho que é essencialmente a motivação também, é nós encararmos os projetos e os desafios com vontade de fazer, com vontade de propor ideias, e eu estava a começar a sentir que eu não tinha isso nos projetos que eu estava envolvido. Eu tinha ali uma tarefa, eu executava e entregava, mas isso não me fazia sentir nada.
Sim,
Portanto,
é no fundo
era
sentir ao
cumprir a
final.
minha obrigação, quase, e não tinha absolutamente mais nada para além disso. E isso é que foi um alerta para mim.
O objetivo às vezes é sentir que ao final do dia fizeste algo que de facto fez imenso valer o dia, não é? E não
Sim.
só mais um dia.
E muito ligado à ideia também, depois de criar algum impacto mais palpável, ou que tu possas mesmo perceber qual é que foi a tua contribuição. Porque de facto, tu pensas numa consultora com projetos grandes, tu estás envolvido em operações realmente muito significativas,
Certo.
mas depois tu pensas no final do dia o que é que, ou seja, o que é que tu fizeste, contribuiu para melhorar a sociedade como um todo,
Pois.
para que eu acho que é isso que eu também comecei a procurar. Eu sentia um bocadinho essa falta de uma missão, de um propósito mais que me motivasse, e portanto foi um bocadinho essa ideia que me levou depois a procurar esta
Mas o
alternativa.
que é que despertou? Ou seja, eu acho que há muita gente que se calhar passa vários anos nesta reflexão que tu estás a dizer, não é? Ou seja, tempos em tempos, epá, eu de facto devia era mudar porque estou a sentir isto, mas ter a coragem de dizer, epá, é hoje.
Eu acho que é importante nós, e isto é quase aqui uma receita, mas o que eu penso da minha experiência, e eu li muito sobre isso antes de tomar essa decisão, ou seja, procura, porque eu acho que é importante quem pensa nessas coisas e pensa nestas mudanças de carreira, é importante sentir que, perceber que não está sozinho e que há muitas pessoas que já o fizeram com sucesso. Portanto, essa validação é importante. E eu fiz muito isso, obviamente que acaba por ser sempre preciso uma dose de coragem depois para o fazer. Mas eu acho que uma das coisas que me ajudou a perceber que isso podia ser um caminho era perceber que já havia várias pessoas que o tinham feito. E aí, tanto na minha área como noutras áreas, e depois ao mesmo tempo eu acho que é importante uma pessoa, quando pensa nesta mudança, muitas vezes olha e é como se tivesse uma parede, um muro à frente e que nem sabe por onde começar, como é que eu hei de fazer isto, fica um bocadinho perdido. E eu acho que ajuda tu partires quase esta ideia, esta iniciativa em várias e dizer, portanto, vamos por pequenos objetivos. E, portanto, o meu primeiro objetivo é perceber o que é que eu poderei fazer se sair, se tomar, quais são as opções que eu tenho. Outra coisa que podemos fazer é falar com pessoas que já o fizeram. E eu falei, pronto, para quase como inspiração, para até me... Pronto, a ideia anda sempre muito em torno de que parece algo impossível de fazer, mas nós somos sempre capazes de fazer essas coisas, nós é que colocamos limitações a nós mesmos, okay. Não é? Isto aqui é quase uma questão que parece de desenvolvimento pessoal.
Mas às vezes criamos um bicho de
sete. São barreiras psicológicas que nós temos, sim. E depois pensamos, ok, mas quem é que à minha volta está a fazer o mesmo? Do teu núcleo mais próximo, não é? E não conheço ninguém.
Pois.
Pelo menos que seja um exemplo, que eu acho que isso é importante, teres um exemplo próximo que te mostre dentro da tua realidade que é possível. E pronto, eu acabei por fazer um bocadinho esse caminho, mas no final do dia depois há um momento em que tu tomas a decisão e eu cheguei a um momento em que ainda não tinha verbalizado isso, mas na minha cabeça eu já tinha decidido que ia fazê-lo.
E nessa altura de reflexão preocupava-te também a opinião dos outros? Quando digo dos outros, família, amigos,
Sim, obviamente, eu
como
acho
é que
que
foi
nós
gerir isso?
temos, mas porque eu acho que por um lado em Portugal, e é um bocadinho cultural, nós ainda temos muito esta resistência a percursos alternativos, ou a ideia de eu tentava colocar-me no, nos pés de outra pessoa que olhava para o que eu ia fazer, e eu achava que o que as pessoas pensariam era que eu estava a desperdiçar um caminho que tinha demorado a construir, com trabalho, com sacrifício, por troca com uma coisa que não sabia o quê, com uma indefinição, e em nome de um objetivo que as pessoas achariam, epá, todos nós temos esse objetivo de ter uma missão, de ser mais realizados, mas acabam por calar isso depois no seu percurso. E portanto é normal que tu sintas isso, mas no final do dia isso faz parte do trabalho. E eu acho que não é verdade. Ou seja, acho que porque depois tu começas a ver exemplos de pessoas que realmente contribuem, que têm um impacto diferente, que são motivadas para trabalhar de uma forma diferente. E foi um bocadinho. Não digo que eu tive o apoio da minha família para o fazer, mas sempre com alguma desconfiança, que eu acho que é
Claro.
normal. Então, a parte dos
Não.
pais, acho que sim. Acho que também geracionalmente é uma ótica muito diferente da que nós temos, da nossa geração. Mas eu também tentei explicar isso, não é? Que é, hoje em dia, nós também, ao mesmo tempo que olhamos para a nossa carreira de uma forma diferente, eu acho que é óbvio para todos nós hoje, e que acho que é importante que as pessoas se apercebam disso, que hoje em dia a ideia de uma carreira como havia antigamente, eu acho que vai desaparecer. E portanto, eu fiz 7 anos na mesma empresa e eu acho que já sou um caso raro de continuidade, porque eu entrei, por exemplo, com 40 ou 50 pessoas no meu ano e eu cheguei às últimas, se calhar, 5 ou 6. Passado, todas as outras saíram durante esse percurso. Eu acho que é normal que nós, ao longo da nossa vida profissional, tenhamos experiências e fases muito distintas. E eu olhei para tudo isto e pensei: pronto, eu agora encerrei este ciclo e vou começar um outro, que eu não sei se vai ser de 10 anos, de 5, de 6, de 3.
Mas tu achas que a preocupação dos teus pais era mais com a parte de estabilidade financeira ou com a possibilidade de ficares de alguma forma desempregado a médio prazo? Não sei.
Acho que era um bocadinho das duas coisas. Sim, porque a parte financeira, sim, eu acho que, e obviamente eu não
E como é
tomei a
que tu
decisão.
desconstruíste isso? Como é que tu desconstruíste isso?
Eu, quando anunciei a minha decisão, eu já tinha feito as minhas contas e já tinha o meu plano. Agora, não preciso divulgar, obviamente, aos meus pais, mas eu quis mostrar-lhes que essa preocupação principal deles eu também a tinha.
Claro.
Mas que tinha
Mas tinhas pensado
tomado
sobre isso?
medidas, sim, tinha tomado medidas para calcular isso na medida do possível e, portanto, e tinha um pé de meia, estava preparado para estar algum tempo sem trabalhar, sem rendimento, em nome, ou seja, percebendo também que é necessário esse investimento de tempo e aqui de falta de rendimento durante um bocadinho para poder fazer estas transições.
Sem dúvida.